Portugal conta com um reforço de vacinas nos próximos meses que permita acelerar o processo de vacinação. Nos encontros do Infarmed, o coordenador do grupo de trabalho que tem em mãos o plano português, deixou esta tarde a ideia de que o país pode atingir a imunidade de grupo, João Vasco, dentro de 6 meses.
Se estas expectativas.
A imunidade de grupo à Covid-19 pode chegar no início ou em meados de agosto. O coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação, Henrique Gouveia Melo, espera um reforço de vacinas nos próximos meses que permita acelerar o processo, mas deixa uma ressalva.
Isto são expectativas em face de expectativas melhores da disponibilidade de vacinas que ainda têm que se confirmar e, portanto, enquanto não se confirmarem, não passam de expectativas.
O coordenador revelou também que, neste momento, 2,7% da população já está vacinada e que 4,5% já tem a primeira dose. A variante brasileira do vírus parece ser a mais resistente à vacina. No entanto, os 7 casos registados em Portugal não tiram o sono a João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, porque os casos estão relacionados entre si.
Se estivéssemos a falar de 7 casos independentes, poderíamos imaginar a existência de 7 cadeias de transmissão ativas com esta variante de Manaus em Portugal. Não é o caso.
Quanto à variante britânica, representa neste momento perto de metade das infecções no país, um valor ainda assim abaixo do esperado nesta fase. O número de novos casos tem baixado significativamente e, neste momento, Portugal pode mesmo puxar dos galões, frisa Baltazar Nunes.
Uma nota positiva é que Portugal apresenta o valor do R mais baixo da Europa.
Os epidemiologistas aplaudiram também a descida do número de internados nos últimos 15 dias, mas lembraram que as unidades de cuidados intensivos ainda têm demasiados doentes. Baltazar Nunes entende mesmo que é necessário mais um mês de confinamento para que os números voltem a níveis aceitáveis.
Só a meio de março atingiremos cerca de 320 camas ocupadas em cuidados intensivos e só no final do mês de março chegaremos ao valor de 200 camas.
Apoiando-se nestes dados, o coordenador da resposta em medicina intensiva, João Gouveia, antecipou aquilo que chama de novo normal desta área, cerca de 245 doentes, para a terceira semana de março.
Só em março, Portugal terá menos de 200 doentes internados em cuidados intensivos. O confinamento fez, no entanto, cair o índice de contágio para o valor mais baixo desde o início da pandemia. O balanço diário atualizado esta tarde está em linha com esse cenário, com 549 novos casos. Portugal registra hoje o valor mais baixo de novas infecções em quase 5 meses. É uma descida acentuada, mas convém lembrar que os números à segunda-feira são sempre mais baixos. De ontem para hoje foram registadas mais 61 mortes. Há também mais 6 pessoas internadas, mas menos 11 em unidades de cuidados intensivos. O total de internamentos registrou uma ligeira subida nos últimos 2 dias, mas a tendência tem sido de queda acentuada, como mostram os números da última semana, João Turgal.
Portugal tinha ontem pouco mais de 3.300 internados, um número que chegou a estar perto dos 7.000 nos primeiros dias de fevereiro. Já está também abaixo do pico da segunda vaga atingida em dezembro. Nos cuidados intensivos, a descida tem sido mais lenta, mas também se acentuou na última semana. Há agora 627 doentes graves, menos 20% em apenas uma semana. Comparando com o pico desta vaga, atingido também no arranque do mês, já há quase menos um terço dos doentes em cuidados intensivos. O número de mortes também caiu bastante na última semana, registando o número de vítimas mortais mais baixo do ano. Ainda assim, com 612 vítimas, voltaram a morrer mais pessoas de Covid-19 nos últimos dias do que em qualquer semana de 2020.
A última semana foi também a que registou menos novos casos nos últimos 4 meses, João.
Com cerca de 11 mil casos, foi o número semanal mais baixo desde a primeira quinzena de outubro, reflexo de uma descida a pique que fez cair o número de casos quase 8 vezes face ao que se verificou na última semana de janeiro. Lisboa e Vale do Tejo teve cerca de metade dos casos nacionais na semana passada, mas também houve uma descida, tal como em todas as outras regiões de Portugal continental. Nas ilhas, os números não desceram, mas também não subiram, e há que ter em conta que tanto nos Açores como na Madeira, a terceira vaga não teve o mesmo impacto do que no continente. Uma queda significativa dos novos casos, que se verificou também nos casos ativos e nas pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, que baixaram ambos da barreira dos 100 mil, algo que não acontecia desde os primeiros dias do ano. Quanto aos casos ativos, há nesta altura cerca de 80 mil pessoas infectadas com Covid-19, menos de metade do que havia há apenas 3 semanas, no início de fevereiro.
Os números que retratam o desagravamento da pandemia na última semana, o número de concelhos em risco extremamente elevado, também caiu, são apenas 15 nesta altura, eram mais de uma centena na atualização anterior. Políticos e especialistas em saúde voltaram a conversar hoje no Infarmed. Quinta-feira será votada no Parlamento uma renovação do estado de emergência, isto numa altura em que já se fala dos primeiros passos do desconfinamento. O governo assumia este fim de semana que o primeiro plano passará por reabrir as escolas. No Reino Unido, o confinamento já tem fim à vista. As escolas reabrem a 8 de março para o ensino presencial. A partir de 12 de abril, reabre também o comércio não essencial. O calendário foi apresentado esta tarde no Parlamento pelo Primeiro-Ministro Boris Johnson.
It is so crucial that this roadmap should be cautious, but also
é crucial que este plano seja cauteloso, mas também irreversível. Estamos a estabelecer o que eu considero um caminho de sentido único para a liberdade. E isto é possível pelo ritmo a que segue o nosso programa de vacinação. O primeiro dos 4 passos deste plano acontece já 8 de março, daqui a 2 semanas, com a abertura de todas as escolas. Alunos e professores podem regressar em segurança ao ensino presencial com testes 2 vezes por semana. A partir de 29 de março, as pessoas já não são obrigadas, em termos legais, a ficar em casa, mas teremos que manter ainda muitas das restrições do confinamento.
O alívio das restrições avançará de forma cautelosa, disse Boris Johnson, e resulta em grande parte do sucesso do plano de vacinação. A taxa de vacinação no Reino Unido chega agora aos quase 27%. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considera inaceitável a desigualdade na distribuição de vacinas pelos países do mundo.
É inaceitável que 75% das vacinas tenham sido administradas até agora em apenas 10 países. Não só é justo, como é perigoso. Apelo a um plano de vacinação global que possa juntar poder, conhecimento científico, capacidades financeiras e produção para assegurar que todos têm acesso à vacina. Só então poderemos derrotar a Covid-19 e construir economias e sociedades mais resilientes.
10 países administraram mais de 75% de todas as vacinas. Mais de 130 países não receberam uma única dose, sublinha o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres elogia também o plano de recuperação e resiliência da União Europeia, acrescentando que é fundamental proteger a dívida pública dos Estados-membros.
Nenhum país deve ser forçado a escolher entre ajudar os seus cidadãos e cumprir com as suas dívidas. A Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia tem um grande potencial, representando o maior pacote de estímulos da história da União. Pôr as questões climáticas no centro deste plano não é só o mais certo a fazer, é também um investimento inteligente no futuro.
António Guterres, na sessão plenária de abertura da Semana Parlamentar Europeia, foi também lá que a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional avisou esta tarde que retirar cedo demais os apoios à economia pode agravar as desigualdades. Kristalina Georgieva defende que os apoios só devem ser retirados depois de controlada a pandemia.
Até a pandemia ser derrotada, os apoios às empresas e aos cidadãos devem continuar. A retirada gradual destes apoios deve seguir-se e não preceder uma saída sustentada da crise sanitária. E isto é importante entre países e também em termos de repercussões. Uma política prematura e apertada, quando as economias mais fragilizadas ainda estão muito afetadas, pode exacerbar as diferenças entre países. Divergence between
countries. A diretora-geral do FMI receia que a recuperação económica seja desigual no mundo. Pede, por isso, que os países mantenham os apoios à economia até que a pandemia esteja controlada. Um ataque cobarde, é desta forma que Portugal condena o ataque de hoje na República Democrática do Congo. O ataque causou a morte a 3 pessoas, entre elas o embaixador italiano no país. Augusto Santos Silva, o chefe da diplomacia portuguesa, lamenta o que qualifica como um ataque cobarde.
Em primeiro lugar, lamento profundamente a morte do embaixador italiano e também a morte de outras pessoas que iam no comboio. E em segundo lugar, só há uma caracterização possível deste ataque, é um ataque cobarde. Um ataque a um comboio das Nações Unidas, o ataque a um comboio do Programa Alimentar Mundial, só pode ser qualificado como aquilo que é um ataque cobarde e inaceitável na sua cobardia.
Augusto Santos Silva, numa conferência de imprensa em Bruxelas, no final de uma reunião presencial de chefes da diplomacia da União Europeia, o ministro português condena o ataque de hoje na República Democrática do Congo. 3 pessoas morreram num ataque armado a um comboio do Programa Alimentar Mundial. Uma das vítimas é o embaixador italiano no país. No ataque morreram ainda outras 2 pessoas, um soldado italiano e um motorista. As Forças Armadas congolesas dizem que estão nesta altura a tentar descobrir os autores do atentado.